Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes Ecos da Liberdade, desde o auditório Ecos da Liberdade, do púlpito do auditório Ecos da Liberdade, que após ter tido uma visão às 18h, 18 horas, prevendo o dia 1º de janeiro do ano 2000, quanto tempo isso já passou, mas eu vi o templo pronto em 1993, em 94 começamos a construção e agora, após muitos anos, estamos aqui neste auditório celebrando a comunhão com os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, Ecos da Liberdade, os nossos amigos de mais de 40 anos conosco ouvindo o programa radiofônico, e nós queremos continuar o estudo da Confissão da Guanabara. E estamos estudando o que confessaram os franceses, os quatro franceses que foram degolados no dia 17 de janeiro de 1558 por haver escrito sua confissão de fé. E um dos pontos mais críticos da condenação e argumentos para que fossem condenados foi que eles disseram que a Santa Ceia seria apenas uma figura e não uma transubstanciação para carne e sangue, e sim um símbolo do que Cristo fez, um símbolo nas figuras do pão e do vinho. O apóstolo Paulo não viu Jesus pessoalmente, mas ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte de Jesus. Anunciais a morte de Jesus até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26. Mas a diferença da interpretação da ceia do Senhor foi o motivo principal da degolação dos primeiros huguenotes, calvinistas, protestantes franceses que foram degolados na Guanabara em 1558. Continue conosco para avaliar hoje, cremos na ceia do Senhor, na figura do pão e do vinho, o argumento que os levou à morte. Senhor, abençoe este programa e permita que haja unidade na compreensão e não diversidade de opiniões e separações entre os irmãos em Cristo, mas que possamos anunciar a tua morte até o dia da sua volta. Amém.
Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz
uma sensação diferente gravar dentro do auditório Ecos da Liberdade e não tem ninguém aqui comigo. É por essa razão do silêncio que eu vim aqui, porque o estúdio está ocupado com o pastor Maico gravando. Mas as pessoas me perguntavam como é que o pastor Mário tem prazer em sempre voltar ao microfone novamente. Nos Estados Unidos eles anunciavam: esse é o homem que fala a centenas de milhares de pessoas. E eu dizia: não, eu falo a uma pessoa. Se uma pessoa me ouve com atenção, ou ouve talvez uma só palavra que penetra em seu coração, é uma semente de uma árvore de madeira de lei, madeira nobre, pode produzir frutos para a vida eterna, sim, de milhares de torras, de vidas, famílias saudáveis, porque a palavra de Deus é como uma candeia que ilumina navios, embarcações para casa, é como um farol na beira do mar e traz os náufragos de volta para casa. Nós vamos analisar hoje o credo, o quinto artigo da Confissão da Guanabara, que diz: cremos na ceia do Senhor, nas figuras do pão e do vinho. Um dos credos de maior importância para dar legitimidade à condenação para a morte dos calvinistas huguenotes protestantes franceses, no dia 17 de janeiro de 1558, na Guanabara, foi a questão da ceia do Senhor. A confissão "cremos na ceia do Senhor, nas figuras do pão e do vinho" foi a diferença entre os credos da transubstanciação e a consubstanciação. A transubstanciação ensina que o pão e o vinho, abençoados para a ceia, se transformam em carne e sangue, enquanto a consubstanciação ensina que o pão e o vinho são figuras do corpo e do sangue de Cristo. Podemos imaginar que a interpretação, a diferente opinião de questões teológicas fez com que um irmão degolasse o seu irmão na fé. O degolamento abortou as colonizações de milhares de famílias que viriam ao Brasil, mas foram para diferentes países do mundo, abandonando o desenvolvimento de nosso país, o torrão de terra brasileira. É óbvio que havia uma série de motivações políticas que foram usadas como se fossem disputas religiosas, que haviam incendiado a Europa naqueles anos. O Brasil seria totalmente diferente com uma celebração da ceia do Senhor no dia 17 de janeiro de 1558. Se fosse celebrado a ceia, ao invés do degolamento, da morte dos huguenotes, dos protestantes, o Brasil seria hoje outro Brasil, teria outra história. A história do Brasil teria mudado completamente, seria hoje totalmente diferente se fosse preparado um altar e servido a ceia do Senhor por José de Anchieta e Villegnon, após ouvir a confissão de fé dos franceses Jean, Mathieu, Pierre e André. Eles poderiam ter convidado os irmãos na fé cristã para celebrar a ceia do Senhor, e o Brasil teria recebido milhares de navios de desbravadores, como aconteceu somente 300 anos mais tarde. A história de Caim e Abel se repetiu no dia da confissão, que foi escrita a Confissão da Guanabara. Após ser escrita a confissão, repetiu-se o que aconteceu quando os primeiros dois irmãos, Caim e Abel, ofereceram sacrifícios a seu Deus em Gênesis 4, 3, 8. Como resultado do assassinato que Caim praticou, ele teve suas descendências exterminadas pelo dilúvio, como lemos em Gênesis capítulo 6 em diante. Judas Iscariotes tomou parte da primeira ceia do Senhor e teve o privilégio de tomar o pão do prato de Jesus, Mateus 26. Mas logo após a ceia, traiu a Jesus com um beijo por 30 moedas de prata. De Judas temos apenas a história de seu ato vergonhoso, enquanto ele poderia ser um dos mais famosos homens do planeta. O enforcamento dos autores da confissão de fé da Guanabara foi um ato de violência que deve ser combatida em nossos corações e na alma de nossa gente, que sofre as consequências da execução que o Carrasco se negou a cumprir em 1558. Vocês imaginam? O Carrasco se negou a praticar seu ofício e então um religioso o fez. A celebração da Ceia do Senhor teria mudado o IDH do Brasil. A sigla IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Esta sigla foi criada pelas Nações Unidas para classificar os países em termos socioeconômicos. Uma celebração da Ceia do Senhor no lugar do degolamento teria mudado o IDH do Brasil e de toda a América Latina. Temos um exemplo na colonização da Austrália, que iniciou com o envio de 168 mil prisioneiros condenados na Inglaterra, foram mandados à Austrália e lá fizeram a história do país que tem o segundo melhor IDH do mundo, a Austrália, hoje, após quase 500 anos de nossa história. Não temos como refazer a história dos 500 anos, mas podemos viver e aprender deste terrível acontecimento que castiga nossa nação até aos dias atuais. Mas será importante que estejamos na unidade de Jesus, crendo num único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e na comunhão do Senhor como quem toma parte da nova aliança no sangue de Jesus para a vida eterna, proclamando esta obra de salvação e redenção, tomando parte da ceia do Senhor. Os huguenotes disseram no seu quarto artigo: cremos que Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Os franceses que escreveram a confissão da Guanabara estavam cientes de que figurariam entre os mortos nas próximas horas. Sabiam também que eles e seus executores algum dia estariam diante do tribunal de Cristo, conforme diz a Bíblia Católica. Diz assim: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. 2 Coríntios 5, versos 10. O martírio do redator da confissão aconteceu da seguinte forma. Recebido o texto da confissão, o almirante declarou heréticos vários artigos e decidiu pela morte dos reformados. Dia 17 de janeiro de 1558, o primeiro a ser chamado foi o redator da confissão de fé, Jean du Bourdel. Foi agredido e humilhado por Villegnon, Nicolas Villegnon, e conduzido à rocha para a execução. Entoando louvores no caminho, o francês Jean du Bourdel seguiu cantando e orando e logo foi sufocado e lançado da rocha para as águas. É quase inadmissível que essa seja a história verídica da bandeira de nosso país que diz ordem e progresso. Repito, é inadmissível, não só quase, que essa seja a história verídica da bandeira de nosso país que procura ordem e progresso. A Bíblia diz: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, sentar-se-á no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. O rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Voltar-se-á, em seguida, para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. A Bíblia Católica, Mateus capítulo 25, 31 a 41, o texto completo. Falo-vos estas coisas das quais escrevi para 25 mil livretos que já estão à disposição, para dar a informação histórica e bíblica, e espero que um brilho celestial surja em sua alma, estimado ouvinte. Não é cabível que alguém que obteve as informações da ação das trevas contra a luz, continue na perdição. Repito, não posso admitir que alguém vá para o inferno tendo ouvido todas estas proclamações e histórias verídicas e bíblicas, sem assumir a sua posição de fé com firmeza e determinação. É impossível que você continue, você que ouviu este relato sério que manchou o nosso Brasil e o atribulou até os dias, atribula até os dias de hoje. Abra o seu coração para a verdade, pela fé em Jesus, e Ele será o seu Salvador no dia do juízo final. Faça a sua confissão de fé antes que Jesus venha para julgar os vivos e os mortos, ou que você seja chamado para a eternidade. Meu amigo, desde os tempos dos estudos na Alemanha, Helmut Janke, comerciante em Curitiba, serviu o almoço para um congresso em Curitiba, foi ao culto da tarde, caiu em plena celebração e estava morto. Ele foi chamado para aguardar o dia do julgamento final entre os mortos, como os huguenotes, os evangélicos franceses. Escreva também você a sua confissão agora mesmo. Aproveite, tome um papel e caneta e escreva o que você confessa e no que você crê. Faça-o com toda a calma e com todos os detalhes, e saiba que sua fé será válida no dia do julgamento final se você der isso para um pastor, ou guardar em sua Bíblia ou em algum canto da sua alma, ou jogar no fogo dizendo: Senhor, esta é minha confissão eterna para o dia do juízo final. Deus retirará essa escrita do fogo. Você deve ter a sua própria confissão de fé. Não é possível que siga pela fé dos outros. Iniciamos nosso tema com a seguinte pergunta: se você tivesse 12 horas para escrever sua confissão de fé antes de ser executado, qual seria a sua confissão? Você poderia dizer: eu creio no único Deus, Criador do céu e da terra, em seu Filho Jesus que veio ao mundo, e no Espírito Santo. Sua resposta é sim? Então busque uma igreja saudável, livre de hipocrisias, heresias e truculências como temos hoje em nosso Brasil. Não entre em qualquer igreja, não comungue em qualquer grupo que se diz cristão, pois o grupo pode ser parte do anticristo. A Bíblia diz que chegará ao ponto de ele, o anticristo, se sentar no trono de Deus dizendo ser Deus. Não é isso que está acontecendo em cada esquina onde pastores procuram extorquir dinheiro do povo com a palavra de Cristo? É preciso ter sua própria confissão de fé para a vida e para a morte. Qual será a sua confissão ao despertar na eternidade? Que Deus lhe abençoe com uma saudável confissão de fé em Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100-85-960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rota.